Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, a mais um episódio de Gata Vira-Lata. Como vocês podem notar, o episódio de hoje ele é mais do que especial, ele é necessário e urgente.
Desde o último domingo, 16 de agosto, as redes sociais foram tomadas pela polêmica em torno do aborto de uma menina de 10 anos vítima de estupro. Apesar da grande repercussão, a verdade é que o caso ele não é isolado. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, a cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas. Todo ano, o Brasil registra, em média, 26 mil partos de mães com idade entre 10 e 14 anos. Mas nem todo estupro termina em gravidez. Em 2018, o Brasil registrou 66 mil vítimas, o maior índice desde que o estudo começou a ser feito em 2007. Dessas 66 mil vítimas, 53,8% foram meninas de até 13 anos, ou seja, 35.500 meninas foram estupradas. E isso é oficialmente registrado, porque esse tipo de crime é o mais subnotificado.
Pois é, o estupro é um crime silencioso. Mas a gente está aqui justamente para quebrar esse silêncio. E a nossa convidada de hoje, infelizmente, faz parte dessas milhares de meninas que tiveram a sua infância violada. Hoje, mulher, a Tainá corajosamente aceitou o nosso convite de compartilhar a sua história. Então, assim, Tainá, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E, querida, o microfone é todo seu. Conta pra gente a sua história.
Oi, meninas, boa noite. Muito obrigada. Eu que tenho imensa gratidão de poder estar aqui compartilhando com vocês e com todos os seus ouvintes essa história, que para mim não é nada fácil, porém, como você falou, ela é necessária, né? Então, como você falou, meu nome é Tainá, eu tenho 24 anos, sou do Brasil, no caso, né, de Campinas, interior de São Paulo. E a minha história aconteceu aqui no interior. Começou acontecendo aqui quando eu morava com os meus avós. Infelizmente eu fui uma vítima, né, do estupro silencioso, que é aquele estupro que acontece dentro da sua própria casa com as pessoas que você menos espera, muitas vezes com as pessoas que deviam te proteger, né? E eu guardei isso em silêncio por muitos anos da minha vida. Eu queria esquecer que isso aconteceu, na verdade, eu queria, enfim, eu meio que bloqueava a lembrança e tudo. Só que com o passar dos anos, isso começou a se tornar uma coisa sufocante para mim. Acho que para todo mundo que passa por isso, né? A gente tem que colocar para fora uma hora. E desde o ano passado, eu venho lutando para ser ouvida.
Você, infelizmente, começou a ser violentada a que idade?
Olha, eu comecei a ser violentada tão cedo que eu não nem lembro exatamente quantos anos eu tinha. Na verdade, comecei a ser abusada, né? Começaram com abusos mais sutis e depois eu vim a sofrer um estupro de fato pela mesma pessoa. Então, desde, se eu não me engano, 6, 7 anos de idade, que eu me lembro que eu já era molestada, né? E aí o estupro em si aconteceu quando eu tinha 8 anos. Pela mesma pessoa. Então, eu passei, desde que eu me lembro, 2 anos da minha vida sofrendo essa situação. Essa pessoa é um tio meu, que morava junto com a gente na casa da minha avó, né? Na época, a minha mãe, ela não tinha muita condição de me criar, porque ela me teve muito jovem. Então, ela me deixou aos cuidados da minha avó, achando que eu estaria protegida. E a minha avó, ela costumava ter muitos compromissos com a religião dela, ela costumava sair bastante de casa, deixar sempre eu lá, e inclusive eu tinha mais dois primos mais novos que eu que moravam com a gente, e a gente ficava lá, as crianças, com esse meu tio, e era aí que acontecia as coisas sem ninguém saber. Inclusive, eu não fui a única vítima dele, ele também já cometeu essas coisas com os meus primos que moravam com a gente naquela época. E comigo era mais frequente, talvez pelo fato de eu ser mulher, né? E os outros dois eram meninos. Mas também já te presenciei momentos que ele fez isso com os meus primos. Então, como eu não entendia muito bem o que era, e ele começou a fazer isso muito, quando eu era muito jovem, ele me chantageava muito, falava assim que eu não podia contar, que era um segredo, sabe? Esse tipo de coisa. E para uma criança, isso tem um peso muito grande, sabe? Quando você chega e fala assim, nossa, é um segredo, e colocar todo um peso em cima disso. Então, eu não contava, eu mantinha aquele segredo ali com ele mesmo. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, né? E depois, quando eu já um pouco mais velha, lá para os 8, que eu já sabia um pouco melhor o que estava acontecendo, eu tinha medo de falar. Eu não sei explicar muito bem, mas eu tinha muito medo de falar para alguém. Só que o que aconteceu? Nesse dia, no caso em que eu realmente fui estuprada, que foi, graças a Deus, apenas uma vez, graças a Deus não, né? Que eu queria que a gente tivesse nenhuma, mas enfim.
Sim.
Foi quando um dos meus primos, que também já era um pouco maior, ele viu e contou para minha avó o que estava acontecendo. Então, partiu de o meu primo falar o que estava acontecendo. Nesse dia, eu lembro que minha avó me chamou. E como foi um dia diferente dos outros, né? Eu acabei sendo machucada, eu sangrei. Eu tive que sair chorando da minha casa, apenas com 8 anos, e fui para casa da uma outra tia minha andando sozinha, porque eu queria fugir dali. E não contando para ninguém, chegando na casa da minha tia perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava chorando. Aí eu falei que meu tio tinha me batido, porque eu estava com medo de falar o que tinha acontecido de verdade. E eu fiquei lá o resto do dia. Aí quando foi no final do dia, eu liguei para minha avó me buscar e ela foi. E foi aí que o meu primo contou para ela, quando a gente chegou, tudo o que tinha acontecido, porque eu mesma, eu acho que eu não iria contar. E aí ela me levou para o quarto, enfim, para conversar comigo. Ela me olhou, me examinou superficialmente, ela viu que realmente estava machucado e estava sangrando. Aí ela perguntou quem tinha feito aquilo, enfim, se tinha sido só essa vez. Ela fez várias perguntas. Mas o que me machucou mais é que eu queria muito ir no médico, porque estava doendo. E eu não sabia o que tinha acontecido. Então eu queria ir no médico porque estava sentindo uma dor, estava sangrando. Aí a minha avó falou assim: a gente não pode ir no médico, porque se a gente for no médico, o tio vai ser preso. E a gente não quer que o tio seja preso, né? A minha avó falou isso para mim. Ela usou como se fosse uma psicologia reversa. Na época, eu não entendia direito. Para mim, ser preso era uma coisa ruim. A gente via, enfim, na TV que bandido era ruim, ser preso era ruim. Então, eu falei, bom, não quero que meu tio seja preso, né? Uma coisa ruim, então não vou. E aí ficou por isso mesmo. Eu confiei na minha avó, porque ela era ali uma pessoa, enfim, superior, né? A pessoa que eu mais respeitava ali, que eu mais confiava. Se ela falou que não era pra gente ir, eu acreditei nela. E ela falou para mim que ela iria conversar com ele para nunca mais acontecer. E nesse dia eu dormi no quarto dela, né? E aí, realmente, depois desse dia, ele nunca mais abusou de mim, nunca mais tocou em mim. Também muito pelo fato de que minha avó me mandou embora de casa, ela mandou morar com a minha mãe. E na época eu não entendi por que isso tinha acontecido, mas hoje é muito claro na minha cabeça que foi por causa desse episódio que ela mandou eu morar com a minha mãe. Como eu nunca tinha morado com a minha mãe antes, nosso relacionamento desde então foi muito conturbado, porque minha mãe não sabia disso. E aí eu cheguei lá já na fase da pré-adolescência, meio rebelde, e a minha mãe não entendia porque eu era assim. Ainda bem, eu não contei, ninguém nunca contou, e virou um segredo. Virou um segredo por muitos e muitos anos. E aí, quando eu fui entendendo um pouco melhor o que que isso significava, na verdade, esqueci de falar uma coisa importante, porque isso é o que me faz pensar de como que a educação sexual é muito importante, não só para também para proteger, principalmente para proteger as crianças, mas até mesmo e depois que a criança foi estuprada, sabe? O que que passa na cabeça dela? Tem que ter um acompanhamento psicológico também, porque eu lembro que eu pensava que eu estava grávida. Eu passei, sei lá, anos da minha vida, da minha infância, na verdade, achando que tinha um bebê dentro da minha barriga e que ele morreu lá, e que ninguém não queria saber que ele estava lá. uma situação muito horrível, sabe? Até eu entender que nem toda relação sexual gerava uma criança, enfim, vários desses fatores, eu passei, sei lá, umas 10, 11 anos achando que talvez tivesse um bebê morto dentro de mim. Então, eu acho que isso também é muito importante, né? O acompanhamento depois do caso, porque eu nunca tive. Eu fui ter um acompanhamento depois de velha, porque foi quando eu tinha condição de pagar uma terapia, eu já tinha mais de 20 anos, e fui atrás disso, por mim mesma. Mas, mesmo assim, eu carreguei por muitos anos sentimentos e, enfim, que eu, muito ruins, que eu não sei nem explicar. Por exemplo, eu tinha muito problema de autoestima, muito problema de confiança. Confiança tanto em mim quanto nas outras pessoas. Eu não me achava boa o suficiente. Todos esses fatores, tudo foi gerando por conta desse episódio e depois de vários outros com o resto da minha família, né?
Eu queria saber, Tainá, o que fez você, como adulta, ir procurar o auxílio psicológico? O que, que foi o gatilho para você pensar, ok, eu cheguei no momento da minha vida que eu preciso encarar esse trauma?
Bom, eu acho que foi o fato de que eu não era feliz. Todos esses anos da minha adolescência, né, eu não era feliz, eu nunca fui feliz. Eu não gostava de mim, eu não gostava da minha aparência, eu não gostava da minha vida, eu não gostava da minha família, eu não gostava dos meus amigos. Eu não era feliz. Mas o problema não era as partes externas, o problema era dentro de mim, que eu não tinha tratado essa ferida. E aí eu comecei a procurar ajuda, tipo, o que eu posso fazer para lidar com isso, enfim, né, entender melhor isso. E hoje, graças a Deus, eu entendo um pouco melhor. Não vou dizer que eu superei, porque eu acho que uma coisa dessa a gente não tem como superar. A gente tem, no máximo, como aprender a conviver, né? Mas, enfim, aí, voltando um pouquinho à história, no decorrer da minha adolescência, eu comentei sobre isso com algumas pessoas. Falava com amigos mais próximos, né? Com namoradinhos que eu tinha, assim, eu contava, só que... enfim, imagina um adolescente ouvindo isso de outro adolescente, ninguém um dos dois tem suporte para falar sobre isso, então eu acabava não recebendo a ajuda que eu precisava.
E... acho que mesmo como adulto é difícil, né?
Exatamente. E aí, depois de um pouco mais velha, eu decidi fazer aquela página que eu comentei com vocês no Facebook, chama... Um assédio nosso de cada dia. Até esqueci o nome da página, faz tempo que eu não posto. E lá eu abri o espaço também para as mulheres compartilharem as suas fases, porque assim, o que eu queria, o que eu sempre quis, até hoje eu quero, é como eu não pude ser salva, vamos dizer assim, entre aspas, eu queria poder salvar outras pessoas, sabe? Já que ninguém olhou por mim, nem minha família, nem minha mãe, nem minha avó, quando elas tiveram oportunidade, enfim, nem mesmo, enfim, ninguém. Então, eu vou fazer isso por outras pessoas. E aí eu criei essa página, mesmo assim eu não consegui dar muito seguimento, porque os relatos eram muito fortes, eram até muito mais fortes do que o que eu passei, então era difícil para mim. Ah, e um outro problema também que eu acredito seja acarretado desse trauma do estupro que eu tinha, eu lembro assim que quando eu era adolescente, eu não queria ter filho. Eu falava assim, não, não quero ter filho. E minha mãe achava que eu era rebelde. Mas não é, eu lembro que eu não queria ter filho porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ter um filho, principalmente se fosse uma menina, porque eu tinha medo de acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu comigo. Então eu falava, meu, como que eu vou ter um filho e largar ele nesse mundo horrível? Como é que eu vou proteger ele? Não tem condição. Hoje em dia eu já vejo isso com outros olhos, sabe? Hoje em dia eu quero ter um filho, uma filha principalmente, porque se eu tiver uma filha, eu vou educar ela e eu vou ensinar ela a se proteger. Eu vou fazer por ela o que não fizeram por mim. Mas enquanto eu não tenho uma filha, eu quero fazer isso por outras pessoas também, por outras crianças também. Quando eu comecei a falar mais sobre isso lá na minha página, eu descobri que muita gente já tinha passado por isso, sabe? Quando eu era mais nova, eu achava que, enfim, eu tinha sido uma infeliz coincidência do destino que passou por esse momento, mas não, eu descobri que é mais comum do que a gente imagina. Que você pode ter alguém do seu lado que convive com você todo dia, no trabalho, na escola, na faculdade, que também já passou por isso. Então, falar sobre isso é muito importante, porque a maioria dos casos são velados, né? A maioria dos casos não são relatados, assim como o meu não foi relatado. Eu estou relatando aqui agora, mas oficialmente eu nunca relatei. Uhum. Então, é muito importante falar sobre isso para dar visibilidade, para dar apoio. E depois que eu revelei a público, que foi no ano passado, em outubro, no dia 12 de outubro, que foi no Dia das Crianças, eu decidi fazer uma postagem muito polêmica, e eu sabia que seria polêmica, mas eu queria que fosse assim, onde eu postei uma foto quando eu era criança, exatamente próximo da idade que eu tinha na época que eu sofri os abusos e o estupro. E no texto eu escrevia que eu tinha passado por isso e que as pessoas deveriam ficar alertas, porque, enfim, poderia estar acontecendo em qualquer lugar, a qualquer momento. Eu queria, enfim, meu único objetivo era ajudar as pessoas, aos pais, abrirem os olhos para os perigos que tem dentro da sua própria casa. Eu nem citei nomes no texto, não falei quem foi, não falei nada, meu texto foi super genérico, eu só falei que tinha acontecido comigo. E isso causou uma explosão na minha família. Porque aí muitos viram, ficaram sabendo, não gostaram, vieram tirar satisfação comigo. Falaram que eu estava errada, que eu não devia ter postado, que eu não devia ter falado. Que falaram que eu expus as pessoas da minha família, que do jeito que eu escrevi, eles podiam achar que era qualquer um. Então todo mundo ficou meio exposto. A minha avó falou para mim que eu devia ter falado com ela, ou só com ela, não postado, enfim.
Por que você, assim, na sua opinião pessoal, por que que você acha que a sua família quer tanto, enfim, até hoje, acobertar tudo isso que aconteceu? Por que que você acha que eles insistem em simplesmente falar, mantém isso em segredo, mantém isso entre nós? Porque acho que as pessoas às vezes não pensam que a família pode ser a própria que vai te silenciar. Eu queria saber o que você acha.
Bom, olhando por esse lado, assim, que a principal, o núcleo de tudo é minha avó, vamos dizer assim. Ela que sabe das histórias, tanto a minha quanto a dos meus primos, e ela que faz questão de esconder. O primeiro fator é a religião. Como eu falei lá no início do vídeo, a minha avó, minha família, mas principalmente a minha avó, é muito religiosa. E eu não sei explicar, mas eu acho que isso pode interferir, porque ela pode sentir vergonha de ter acontecido isso dentro da casa dela. E o segundo fator é que eu acho que, por todo mundo ter passado por isso, porque eu ainda ia chegar lá nessa parte, eu acho que elas pensam, minha avó pensa que é normal e que a gente não tem o que fazer. Quando eu conversei com a minha avó depois dessa postagem, né, que foi recente, que eu já tinha mais conhecimento do assunto para poder falar com ela, já era mais madura, eu falei para minha avó que a gente não podia fingir que isso nunca aconteceu, porque isso é um crime. E o meu tio teria que pagar pelo crime que ele cometeu. E ela falou assim para mim que, infelizmente, isso acontecia com todas as mulheres da nossa família, as gerações. Que aconteceu com ela, aconteceu com a minha mãe também, depois eu fiquei sabendo, aconteceu com minhas tias, e sempre envolvendo alguma outra pessoa da família, sabe? Algum tio, algum avô, algum primo. E aí, as pessoas, o que elas fizeram? Elas só foram silenciando, foram calando ao longo das gerações, e aí minha avó achou que isso era normal e que a gente tinha que se calar também. E era isso que ela queria que eu fizesse. Mas eu falei para ela que eu não ia fazer isso, que se dependesse de mim, esse ciclo ia acabar aqui. Foram conversas muito difíceis na época. Eu me senti muito sem apoio, assim como aconteceu anos atrás, quando era criança. Me senti mais uma vez sem apoio. Muita gente, né, meus amigos, que já me incentivaram a denunciar, a, enfim, conversar com os meus outros primos, e até meus irmãos passaram por isso também, com esse mesmo tio, e, enfim, tentar fazer uma denúncia, né, coletiva. Mas eu ainda sou muito bloqueada pela minha família. Eu ainda tenho muito medo, sabe? Porque como eu passei a vida inteira sem ter o apoio deles, Hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente independente, que não dependo deles para nada. Mas eu sinto falta de ter uma família, sabe? De ter um vínculo que eu posso confiar e me fortalecer. E aí eu sinto que se eu for atrás disso até o fim, na justiça, eu vou perder o mínimo, enfim, a migalha de suporte que eles me dão. Então isso ainda é uma dificuldade muito grande para mim.
Uhum. Como hoje, assim, tudo isso aconteceu, né? Quando você era muito nova e você passou pela puberdade, como que hoje você se relaciona com homens? Como que, né, enfim, namorados?
Bom, hoje é mais tranquilo, né? Porque depois a gente vai se conhecendo, se aceitando, descobrindo a sua sexualidade, né? Mas no começo era bem difícil, porque eu não, primeiro que eu não confiava em ninguém, de nenhuma forma, assim, eu sempre achava que aquele homem ia me decepcionar de alguma forma. E em relação à parte sexual também, tinha alguns momentos em que era muito difícil, que eu tinha que pedir para parar, eu tinha que dar uma respirada, porque eu começava a lembrar do que tinha acontecido, sabe? Para mim também era muito difícil assistir filme que tinha cenas de estupro, né? Que tem cenas de gatilho, muito difícil. Mas hoje em dia é mais tranquilo. Também porque eu fiz o acompanhamento lá, fisioterapia e me ajudou. E também porque hoje eu me conheço melhor. Mas foi complicado essa parte também. Tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que eu acho que eu não sei nem se é a pior parte, eu, enfim. Quando eu tinha 16 anos, eu voltei a morar com a minha avó. Na verdade, com 15. Porque eu nunca me dei bem com a minha mãe, né? Como eu falei, voltei a morar com a minha avó. Meu tio ainda continuava naquela casa. E eu continuava fingindo que nada tinha acontecido. Todo mundo fingia que nada tinha acontecido. E aí, minha avó saía, como sempre, para fazer as obrigações dela. E eu ficava lá, mas eu já era mais velha. Então, ela achava que tudo bem. Teve um dia que eu ia para a escola à noite. Já estava no colegial. E eu estava me arrumando para sair. Aí esse meu tio, ele apareceu na porta do meu quarto. A gente trocava uma meia dúzia de palavras, sabe, de vez em quando, mas eu nem olhava na cara dele, porque eu não tinha, enfim, como olhar na cara dele. Mas ele apareceu lá, fazendo umas perguntas estranhas, que eu não entendi nada. Ele perguntou se o meu amigo, que de vez em quando ia lá em casa, ele era meu namorado. Aí eu achei estranho ele falar isso, né? Falei assim, não. Mas por quê? Tipo, e daí se fosse, né? Eu já tinha 16 anos. Aí foi aí quando ele foi chegando mais perto de mim. E aí ele me propôs fazer sexo comigo. Ele perguntou se eu não queria fazer sexo com ele. E aí eu não acreditei no que eu tava ouvindo. Eu falei assim, eu não acredito que esse desgraçado, depois de tudo que ele me fez, ele tá aqui me propondo uma palhaçada dessa. Nossa, eu travei, porque eu tinha noção de que aquilo era uma situação perigosa e ao mesmo tempo eu tava com muita raiva, então eu não sabia o que fazer. Aí eu acho que deu para perceber que eu tava muito nervosa, porque minha voz ficou trêmula e eu, enfim, eu falei para ele que eu não queria. Aí, só que nisso, ele foi chegando perto de mim e eu fui me afastando, ele foi chegando perto e fui me afastando. Até a gente encostar na parede, assim, por onde não tinha mais onde correr, e eu virando o rosto assim, como, sabe, ele chegando bem perto do meu rosto. E aí eu falei para ele assim, eu não quero fazer isso com você, hoje nunca. E aí ele falou assim, ah, tá bom, mas não conta nada pra vó não, viu, que eu te pedi isso. Aí eu falei para ele, se você prometer que você vai sair do meu quarto e nunca mais vai falar isso, eu prometo que eu não vou contar. Aí ele falou, tá bom. Aí nisso que ele falou, tá bom, como ele tava muito próximo de mim, ele me deu um beijo, assim, no canto da boca. E saiu. E aquilo foi, sabe, foi ridículo para mim. Eu fiquei, sabe, paralisada. Quando ele saiu, a única coisa que eu consegui fazer foi trancar a porta do quarto. Eu me escondi dentro do guarda-roupa e fiquei lá agachada chorando em posição fetal, porque eu tava com muito medo, tava muito perturbada. E eu fiquei lá, sabe, por vários minutos, e eu fiquei transtornada pensando o que que eu faço agora, porque ele pode arrombar essa porta aqui, me estuprar de novo, ou enfim, eu tenho que sair daqui, mas se eu abrir a porta também ele pode me pegar lá fora. Nossa, foi horrível porque eu já tinha consciência do que estava acontecendo. E aí eu lembro que eu tomei coragem, como já estava no horário de ir para a escola, eu abri a porta e saí correndo, um vulto assim, sem olhar para os lados, e consegui sair de casa. Ele não estava lá me esperando nem nada, graças a Deus. E eu fui para a escola chorando nesse dia, chorando, chorando, despedaçada, despedaçada, porque eu não acreditava que estava acontecendo de novo, porque tudo aquilo que eu queria esquecer, né, que eu passei anos tentando esquecer, voltou à tona desse jeito. Aí nesse dia, geralmente era meu tio que me buscava na escola, porque eu estudava à noite e saía próximo das 11. Mas aí eu mandei mensagem para minha avó e falei: vó, eu não quero que ele me busque na escola hoje. Você vai me buscar, pega o carro e vem me buscar. Eu não quero que ele vá. Mandei várias mensagens. Aí, beleza, chegou no final da aula. Quem estava lá me esperando? O meu tio. E ele ia me buscar de moto. Aí eu fiquei desesperada, porque eu falei assim: meu, agora eu vou subir nessa moto, ele vai me levar para algum lugar e vai me estuprar no meio do mato de novo. Eu não sei o que fazer. Eu fiquei desesperada, desesperada. Eu fui, mas eu passei, tipo, o tempo todo orando, orando, pedindo para Deus para não acontecer nada comigo. E aí ele me levou para casa e não fez nada. E chegando em casa, a primeira coisa que eu fiz foi me trancar no quarto com a minha avó e falar assim: vó, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei: de novo, porque você sabe que já aconteceu uma vez, está acontecendo de novo. Aí ela falou assim, que era para eu evitar ficar em casa sozinha com ele, como se fosse possível, se eu morava na mesma casa que ele e ela vivia saindo. E falou também que era para eu evitar de usar roupa curta. E ficou por isso mesmo.
Eu até estava pensando aqui num caso que uma pessoa descreveu para mim que foi visitar a casa de um dos alunos dele, e o menino tem mais ou menos uns 13 anos e ele é autista, né? Ele tem problemas aí, né? Tem o autismo e tal. E a mãe, que vem de uma família muito pobre, uma pessoa muito simples, olhou para essa pessoa, né, que é um homem, e falou assim: nossa, você é homem, né? Queria saber porque ele anda fazendo muita coisa, né, e fazendo o gesto da masturbação, falando assim: ah, ele anda, como quem diz, se masturbando muito, e eu queria saber se isso é normal. E aí isso me remete muito à questão da sua avó e da sua família, de pensar. Eles não entendem também a problemática disso, né? O quanto a questão sexual faz parte, né, de um ser humano, né? O ser humano ele é sexual, mas por falta de educação sexual, são gerações que não entendem, como você falou, a sua avó, a sua tia, a sua mãe, todas passaram por isso e obviamente nenhuma delas tiveram educação sexual, nenhuma delas tiveram auxílio para explicar o que é o corpo humano, o que é genitália, o que é o prazer, o que é a dor, o que é a menstruação, o que é ejaculação, né? E isso sempre eu fico pensando, né, que a falta da educação sexual por gerações é o que está acontecendo hoje, né? Como o episódio da menina que acabou de acontecer, e como tantos episódios que podem estar acontecendo e que provavelmente estão acontecendo agora, nesse exato momento. Porque é inconcebível em 2020 a gente ainda ter que ter essas estatísticas, esses números, que são números, né? A gente não pensa em pessoas, né? Em meninas, em crianças passando por isso, né? É muito cruel. Eu até queria que você falasse um pouco sobre a proposta do seu projeto. Eu sei que hoje você não está dando andamento e você tem todo o direito, porque eu sei que é pesado, mas o que que você gostaria de passar para essa geração de meninas e mulheres? Como realmente tratar isso e como realmente lutar contra isso?
Bom, para as crianças, para as meninas, mulheres, né? Eu diria para elas falarem, abrirem a boca e falar mesmo, e contar, seja para quem for, Se você estiver passando por uma situação como essa, você contar isso, sua família não te der apoio, você conta para outras pessoas. Conta para sua professora, conta para sua tia, para uma amiga da sua mãe que é mais velha, enfim. Contar mesmo, porque só assim que elas vão poder ser ajudadas, as crianças poderão ser ajudadas. E para os pais, eu diria assim, que pelo amor de Deus, ensinem suas crianças desde cedo sobre educação sexual, como você falou, o que é prazer, o que pode, o que não pode, quais são as partes do corpo. Isso é essencial. Isso a gente não vai estar estimulando a criança a fazer sexo antes da hora. Isso é para ela aprender a se proteger quando os pais não estiverem perto. Porque vai ter uma hora que a criança vai ficar sozinha, vai ficar com alguém. E até mesmo dentro de casa, com os pais, talvez, com o próprio pai, como tem casos que acontecem. Então, assim, a sua filha tem que saber o que está acontecendo com ela, apesar dela ser uma criança. Ela tem que ter esse conhecimento. Quem vai passar esse conhecimento é você. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer. E quem sabe, assim, a gente evitar mais casos, né?
Primeiro, Tainá, parabéns pela coragem de contar não só para sua família, contar para todo mundo aqui com a gente, para ter essa consciência. E o que me marca em toda a sua história em relação ao que a sua avó principalmente falou, e até mesmo o que eu escutava da minha mãe, o que a Natália escutava da mãe dela em relação a não usar roupa curta, a responsabilidade sexual é inteira da mulher. É a nossa responsabilidade se proteger, a gente que tem que tomar pílula, a gente que tem que comprar a camisinha, a gente que vai entender sobre ciclo, mesmo adultas, o porte da gravidez, ainda a educação da criança ainda recai muito sobre a mulher. E esse é um assunto que a gente tem que discutir muito, inclusive com os homens. E dentro de casa, principalmente, a gente vê muito essa questão da educação sexual extremamente polêmica no âmbito nacional. O objetivo da educação sexual, eu até estava vendo um vídeo extremamente interessante, uma menina, uma mulher, perdão, ela fez uma musiquinha bem infantil falando sobre as partes do corpo e basicamente que ninguém tem o direito de tocar nas suas partes íntimas. E isso eu achei fantástico, porque foi uma música feita para criança, com uma linguajar de criança, simplesmente falando que não é para tocar. Então, tem essa consciência, que é um trabalho de todos. Como você falou, infelizmente você foi estuprada pelo seu tio, e vale a pena ressaltar que 70% dos abusos acontecem dentro de casa, por alguém de confiança ou alguém da família. Então, assim, uma coisa bem interessante, mais uma vez, na nossa posição hoje como mulher, que o caso dessa menina de 10 anos, que felizmente conseguiu abortar, porque são muitas poucas as crianças que conseguem ainda abortar, nesse caso, foi graças ao movimento feminista que fizeram uma petição e tornaram ao público. Então, se você não teve o apoio, infelizmente, que você precisava da sua família, você pode ter certeza que você tem o nosso e de toda essa comunidade enorme online, que a gente está aqui lutando para ensinar educação sexual para as nossas crianças e também quebrar essa cultura do estupro. Eu só queria deixar para as pessoas que têm filhos quais são os sinais que elas deveriam buscar para adivinhar que, né, os seus filhos estão sendo abusados, que, como você mesma falou, é um crime silencioso, não se fala, você teve medo. Então, assim, a lista de itens que mostram que as crianças estão sendo abusadas. Então, mudança significativa no comportamento, como, por exemplo, fazer cocô ou xixi na calça, ou começar a fazer xixi na cama, ou ter um declínio no desempenho escolar, um comportamento sexual ou conhecimento sobre o sexo que está além da idade da criança, medos súbitos ou medo de estar com a pessoa específica, exatamente como você. Mudanças inexplicáveis no estado emocional, tornar-se extremamente reservada e dor na área genital ou anal.
Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes e qualquer novo ouvintes novos também a fazer a seguinte reflexão. Nesse momento tão delicado, quem que está auxiliando essas crianças? Então, como a Estela falou, foi um movimento feminista, o Coletivo Sangra, que começou, que lançou uma petição para poder agilizar o processo na justiça para aprovar o aborto, porque elas ficaram sabendo e aí elas foram atrás disso. Então, eu gostaria de convidar todo mundo a apoiar movimentos feministas que lutam pelo direito de mulheres e meninas, e de meninos também, porque também são abusados, nessa sociedade tão machista e misógina que a gente vive atualmente e que, né, acontece, né, há milhares de anos. Vamos apoiar esses coletivos, vamos nos educar, vamos procurar nos informar e realmente escutar também as histórias, porque eu acho que a maioria das pessoas, elas não querem escutar histórias, elas só querem opinar. Essa história dessa menina que aconteceu essa semana é tão patético, quantas pessoas querem só opinar, quantos homens vêm lá falar, porque eu não sou assim, porque eu ia matar o cara, porque eu ia... Gente, não é isso que a gente quer ouvir. O que a gente quer ouvir é que você está sendo proativo e ajudando de fato esses coletivos, ajudando essas crianças de uma forma realmente coletiva, para a comunidade. Para de pensar no próprio umbigo, não é sobre você. É sobre uma sociedade inteira de meninas e mulheres que passam por isso todos os dias. E, Tainá, mais uma vez, muito obrigada pela sua coragem, por quem você é. Você é incrível. Por favor, se você quiser fazer qualquer consideração final, fique à vontade.
Obrigada, meninas, mais uma vez. O que eu queria dizer é que, bom, para as mulheres que se encontram nessa mesma situação que eu, você não está sozinha, como as meninas já falaram aqui. Vamos nos apoiar, né? Vamos nos ajudar nesse momento. Se você, enfim, assim como eu, não teve apoio da sua família e quiser conversar, eu vou deixar minhas redes sociais aqui também abertas para eu receber mensagens de vocês, também mandar mensagens, boas vibrações, mandar carinho. O meu arroba no Instagram é Thay Nunes, com THIE. E podem me mandar mensagem, vamos conversar, vamos colocar para fora esses sentimentos ruins e tentar usar isso para ajudar outras pessoas, que as outras gerações que ainda estão por vir, né?
É pensar no futuro, construir uma sociedade melhor para todas nós e para os nossos filhos e filhas. E, de qualquer forma, no descritivo do nosso episódio, óbvio que a gente vai colocar todas as redes sociais, todo mundo sabe onde achar todo mundo. E, mais uma vez, receba o nosso carinho, porque, bom, a gente está aqui à distância, né? Eu na França, a Natália nos Estados Unidos, você no Brasil, e a gente está junta, sempre. Mais uma vez, obrigada, Tainá, muito obrigada mesmo. E a gente continua na luta.
Gente, até a próxima. E já sabem, se querem comentar, se querem falar, querem contar a sua história, também estamos aqui para te escutar. Com um pouco mais de atenção lá no nosso Instagram, que é o gata.viralata. Até a próxima, gente. Um abraço.
Até.